começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, alunas e alunos, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Uninter. Estamos aqui hoje para falar sobre educação estética com o professor André Pinto dos Santos, que é um exímio desenhista e pintor. Em primeiro lugar, antes de eu começar a falar sobre educação estética, gostaria que o professor André se apresentasse rapidamente, que é mestre também em educação e novas tecnologias.
Tudo bem, professor? Tudo bem, nossos queridos ouvintes, né, da rádio? É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. E meu nome é André, né? Como o professor já apresentou, eu trabalho na educação básica e no nível superior, aqui na Escola Superior de Educação, no curso de Artes Visuais, e dou aula na educação básica, né, no ensino fundamental, anos finais, e também no ensino médio. Leciono a disciplina de arte, né? Minha formação é no curso de bacharelado em artes visuais, bacharelado em pintura e também em licenciatura em desenho, ambos pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E fiz o mestrado, né, em educação e novas tecnologias aqui pela Uninter. Mais ou menos rapidamente é isso aí, professor. E tive o
Muito bem,
prazer de ter o professor, né, como meu grande professor de.
Zé. Zé, tem uma caricatura sua que eu perdi, mas é muito bem feito. Tá bom, André. O problema é o seguinte, que educação artística não significa apenas nem pintura, nem música. Lembra que cinema é a sétima arte, né? Então,
Com
dança,
certeza.
teatro, coreografia, balé, música. A escultura, a arquitetura, são todas artes.
Sim.
Então, antes de falar das artes nas quais você se especializou, e como professor, eu gostaria de que você traçasse brevemente, a sua trajetória, como é que você veio, digamos, a ser, digamos assim, endereçado, orientado a seguir artes. Ou como
Maravilha.
você era visto no começo do seu ensino, quando você foi aluno.
Maravilha. Quando eu era aluno, professor, a disciplina de arte, ela tinha um foco no desenho geométrico, né? Então, o começo, basicamente, foi muito desenho de moldes, aprender a fazer arcos perfeitamente, né? Mediatriz, bissetriz e assim por diante, né? Com o tempo, a disciplina ela foi mudando, né? E eu ainda peguei um pedaço dessa mudança no final, que era conhecer mais as vanguardas, as escolas artísticas, os movimentos artísticos das artes visuais, a música, como bem o professor colocou. Eu tive o prazer de ser aluno do Colégio Estadual do Paraná, onde lá tinha a Escolinha de Artes do Paraná, né? Que também fez parte de um movimento das escolinhas de arte no Brasil, né? Posteriormente, eu fui para a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e daí lá sim eu tive aquela formação mais clássica, né? A formação erudita, onde o modelo ainda era muito parecido com as escolas clássicas de belas artes, né? Então você começava copiando busto de gesso para tirar proporção, para ver o ideal clássico, né, de beleza, né, aquele padrão, a simetria, a harmonia, para depois fazer então estudo de figura humana, retrato, figura humana, corpo, né, paisagem, enfim, repetindo os mesmos moldes, né, daquelas escolas acadêmicas do século XVIII, mais ou menos por ali assim, né. O currículo foi mudando, né. Eu não cheguei a pegar esta formação, assim. Plena da arte contemporânea, onde a gente desenvolvia trabalhos focados exclusivamente dentro da arte contemporânea, né? A formação da Belas Artes ainda era aquela formação mais clássica, né? Mais fechada, né? Típicas ali da década de 40, 50, quando ela foi formada. Mas basicamente minha trajetória foi essa. Eu acompanhei, né? O que me instigou muito foi meu pai, né? Ele era um autodidata, tinha lá aula com um professor de pintura, um português, que também veio de uma escola, acadêmica de Lisboa, e que eu via muito meu pai pintando, e isso que me animou, né? E aos poucos eu fui tomando gosto pela coisa. Com a formação, entrei nas escolas, né, para lecionar a disciplina de arte, só que daí já com uma outra cabeça, né, compreendendo essa nova geração, que eles entendem arte de uma outra maneira, né, uma arte mais mídia, com outras formas de tecnologia, né, outras formas de aprendizado que não só aquelas da Belas Artes, né, gravura, escultura, pintura.
Mais ou menos... Veja bem como é que essa viagem, inclusive viagem para a história, é interessante, porque a história é maestra, é mestra da vida, né?
Sim.
História é magistra vitae. Eu estudei a partir de 1941, 42, né? E praticamente no grupo não tive nada de arte, só teatro, que tinha lá mais ou menos, e poesia. Depois, no ginásio, tinha artes manuais. Artes manuais, o desenho. Havia o desenho geométrico e o desenho que era copiado, que se quadriculava o quadro e copiava os modelos europeus. Então, não havia essa, digamos, conceito de estética como, digamos, uma educação do sentimento. Tive aulas de música básica, de música sobre as diversas escalas, né? Sobre as escalas em dó, em lá, etc., aquela coisa toda, a questão... A composição também, estudei até o exercício 21, um órgão, que era órgão Ramon, né, tudo bem, mas eu praticamente não tive assim escultura nem coisa nenhuma. A minha educação artística veio depois. Nós não aprendíamos, digamos, saber por que uma obra de Rafael Zanzio, que era muito lá do tempo, ou da Vinci, era obra de arte. Por que era? Quando é que estava a arte disso, né?
Uhum.
E a arte, justamente, é uma expressão do sentimento, a estética é sentir, segundo o grego, né?
Uhum.
Então, como é que você vê, digamos, a questão da educação artística em si?
Uhum.
Sua opinião, porque o artista, cada artista é original.
Muito bem, vamos lá. Eu vejo, professor, que o nosso país, quer queira, quer não, ele tem uma... Ele estimula pouco culturalmente, né, os seus estudantes. Então,
automaticamente... É uma matéria fria.
É uma matéria fria, exatamente. Por ser uma matéria fria, ela tem um certo desdém, né, nas escolas, assim, ela acaba não tendo, ela acaba não sendo levada a sério pelos estudantes, digamos assim. Ah, eu já passei, ah, isso eu não preciso, né? Então, muitas vezes você se depara, por exemplo, com estudantes que mal conhecem a arte da sua região, né? Eles não conseguem valorizar ou se sentir tocado por nenhuma obra de arte, seja uma escultura, seja se ambientar, né, no espaço urbano, ele não consegue valorizar o que é a estética de uma construção do começo do século, de uma construção feita agora, por que é feita assim, por que era feita assado, eles não conseguem articular isso, né? Mas isso não se deve só a uma coisa local, né? Isso eu vejo que é em vários locais, em várias cidades, né? Os estudantes acabam não sendo estimulados a reconhecer a sua própria história, né? Passa meio que batido. Então, ele está, por exemplo, numa praça, visualiza uma estátua do Tiradentes, mas sequer ele viu aquilo, né? Aquilo nem pertenceu para ele, aquilo não afetou ele, né? O sentimento, assim, ele não valoriza que aquilo é uma estátua feita de bronze, mas que tem um determinado processo, que aquilo foi elaborado a partir de um referencial, fontes historiográficas, né? Quadros, por vezes, enfim, ele não consegue ter essa relação, né? E, por outro lado, vem crescendo uma nova geração que acaba engolindo arte sem nem saber que está sendo submetida à arte, né? Então, com discurso publicitário, com mídias da filmes, fotografia, enfim, ele está submerso, games, né, jogos, ele está submerso ao mundo da arte, mas nem sabe disso. Então ele acaba passando meio vazio, assim, né? Você vai discutir sobre beleza, sobre estética, nem sabem que existe, mas estão sendo toda hora bombardeado por essas informações, né?
Veja bem, professor André, como é que é um problema muito sério de educação estética, né? Eu fui, por exemplo, fiz o mestrado, doutorado, bacharelado em mestrado, doutorado na Bélgica, né? No Instituto de Filosofia de Louvain, né? Uhum. Então, tive sobre a aula de estética. Só que era um país belga, o país era a Bélgica, né? Então, os alunos que estavam na aula, supõe-se que tinha toda uma formação básica igual aos belgas, né? Uhum. Que tiveram uma iniciação artística já no ensino básico e médio, científico seria, né? E então, no caso, o professor de estética, que era o Jacques Tamignot, é um grande professor, né? Ele simplesmente pegou para nós o livro A Origem da Obra de Arte de Heidegger. Uhum. Correto. Quer dizer, é um livro já que é uma... É uma visão artística, digamos, filosófica, do mais alto nível, né?
Sim.
E que você não tem o background que os meus colegas tinham. Eu tinha muita dificuldade de entender aquele texto, né? A questão da luta entre a forma e a matéria, né? Que é essa que o Heidegger fala, né? A questão da verdade que vai ser mostrada lá dentro. Me lembro perfeitamente a discussão do Panteão de Atenas e também Partenon de Atenas, né, quando tem lá aquelas Vênus de Milo e companhia, né, e sobre também o quadro de Van Gogh sobre a camponesa, né, que naqueles tamanhos da camponesa você vê a camponesa indo para o campo de manhã, voltando à tarde cansada, com aquela... Então, descrevia todo aquele mundo da camponesa que você vê. Portanto, a arte... O artista, ele não retrata apenas uma coisa, não é uma fotografia, não é uma simples imitação da natureza, como diria Platão. A arte é, digamos, está dentro de uma Weltanschauung, de uma concepção de mundo, não é só cosmovisão, é ponto de vista que tem sobre o mundo. O meu ponto de vista não é o ponto de vista do André que está falando comigo.
Uhum.
Porque aqui eu estou vendo na minha frente um mar de prédios de concreto.
Uhum.
Mas o artista vê isso de maneira diferente. Vai ver nisso, digamos, a questão do encaixamento humano, como dizia Jesus lá, né? Dentro de uma caixa, oprimido por esses apartamentos pequenos, um calor em cima do outro, na cidade, no centro urbano. O centro rural é diferente. Então, o artista não representa a natureza, mas como ele vê a natureza e o que ele quer ensinar com essa obra. Não é isso, professor André?
Com certeza, professor, com certeza. Ele é muito mais do que uma imagem técnica, né? Uma imagem mecânica elaborada por qualquer dispositivo, né? Uma máquina fotográfica ou uma câmera qualquer, né? Quer queira, quer não, a produção artística tem todo o repertório, né? Todo o trajeto de vida, história, a sensibilidade que o sujeito imprime por meio, né, de uma determinada linguagem. Isso, sendo trabalhado na escola, acaba fazendo um sujeito diferente, né? A arte, me parece, né? É uma impressão que eu tenho, que a arte trabalhada nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, ela permite com que o sujeito tenha possibilidades diferentes de enxergar o seu entorno, né? É compreender que ele está longe dos estereótipos, né? Não vê mais aquela árvore com maçã, aquela casa que sempre tem que ter uma janela quadrada com uma chaminé, né, aquele sol com um sorriso. Não, ele sai dos estereótipos e acaba enxergando o seu entorno mesmo, né? Ele aprende a perceber o mundo natural de uma outra maneira. A arte, eu acho que ela cumpre muito esse papel.
uma dessas datas é a eloquência. Por exemplo, se eu comparar os sermões de hoje dos padres aos sermões que tinha na década de 50, 60, ali, digamos, do Cônigo Medeiros, do Bispo de Piraí, do Manuel Derbu, eram sermões que tinham tinha retórica, tinha uma certa arte. Mesma coisa acontece com o Senado e a Câmara de Deputados. Você compara a Câmara de hoje e a Câmara de 1950, 50, 60, por aí, 54, que eu assistia no Rio de Janeiro, você vê que não existe mais oratória. É uma questão de monotonia. Lembro-me apenas de um caso de retórica que houve quando, da cassação do Mensalão, de um deputado de Minas Gerais, que ele foi inocentado e pediu demissão do cargo de deputado. Ele simplesmente declinou o cargo de deputado pelo suplente. Ele falou 1h15, de maneira como se fosse uma tribuna, um verdadeiro tribuno, como fosse um Cícero falando. Então, aí ele conseguiu, digamos, conseguiu trair todas as pessoas para, digamos, ser favorável a ele, porque ele usou uma retórica que não é apenas falar, mas tentar ter a arte de tentar convencer a pessoa, né?
Uhum.
Essa que é a questão da... Basicamente, Aristóteles começa com a arte, com a poética e a retórica, né? Tudo bem. Isso que é importante. Mesmo o Roberto Jefferson, quando adquiriu o Mensalão, ele mostrava grande oratória. Hoje já está mais na parte ideológica, já está mais na monotonia, que não tem mais aquele... E também não existe mais, digamos, aquela sintonia de um público capaz de absorver uma arte eloquente como era um Antônio Vieira, certo? Os grandes oradores antigamente, imagine Demóstenes, imagine Cícero, imagine os grandes oradores romanos, o grande Alemar Barieiro no Brasil, o Sérgio Cristada, outro aqui também, o Duque aqui de Londrina, o próprio Bento Munhoz da Rocha, que falava durante uma hora e meia sem cansar. Hoje você não aguenta mais 10 minutos, porque falta arte. E isso não é só do Brasil. Aqui diz que isso, a arte foi desleixada há muito tempo, está na França. Agora está vendo um novo sentimento para, digamos, mostrar que a arte nos coloca no mundo. Aqui Michel Maffesoli cita um exemplo do filme de Fellini, La Strada, em que fala da Gelsomina, aquela menina. E aí tão louco fala sobre a pedra. E nesse discurso da pedra, ela compreendeu qual é a sua ligação com o cosmos. Porque o louco mostrou, entre loucas e aspas, né? Mostrou que a pedra representava, todo o mundo estava representado naquele momento. Momento artístico do filme La Strada, do neorrealismo italiano.
Uhum.
Então, agora, como é que você consegue, como é que você percebe, consegue, digamos, fazer seus alunos do básico e médio, como é que você consegue fazer com esses alunos que eles tenham, digamos, gosto pela arte, como é que se ensina a arte para eles?
Muito bem, professor.
Uma pessoa totalmente original e totalmente fantástica na parte pedagógica.
Bondade a sua. Eu entendo, professor, que a arte, como qualquer outra disciplina, você precisa compreender a linguagem, né? Então, se eu vou ensinar pintura, eu preciso mostrar pro meu estudante o que faz essa linguagem, como é que ela é elaborada, quais são as estruturas dela, como é que você se comunica por meio dela, né? Não é simplesmente pegar um balde de tinta, chacoalhar ele bem e jogar numa tela e dizer que está sendo expressivo, né? Não é só você criar um discurso para autenticar um determinado ato, né? Ali eu tento mostrar, por exemplo, para eles os elementos formais da linguagem visual. Então, a ideia de ponto, como é que o ponto funciona dentro de uma configuração, né, visual, como é que a linha funciona, aonde que você vê isso no mundo, formatos, superfícies, formas, cores, eu vou dando repertório para eles, eu vou conversando, extraindo, conversando com eles, vendo o que eles me trazem, né? Porque também eu acho que isso é muito importante, né? Entender qual é o repertório de cada um desses estudantes, o que eles já têm de si, dentro da sua cultura, né? E o que eu posso lapidar, o que eu posso fazer, como que eu posso fazer ele transgredir o máximo que ele poderia me dar ali na aula, né? Então eu vou trabalhando com isso. Eu primeiro faço um mapeamento da sala, né? Quando eu falo desse mapeamento, dado um determinado conteúdo que eu tenho que trabalhar com eles, eu procuro visualizar o que eles já sabem, aonde que eu estou pisando, né? Quais são as bases ali, aonde que eu estou pisando ali na sala de aula. O que eles já dominam sobre determinado assunto que eu vou vir a tratar com eles, né? Para que a gente, em diálogo, consiga ampliar esse repertório deles, né? Então, achar um ponto de ancoramento do que eles já sabem, para que eu possa estimular novos conhecimentos. Isso com a pintura, com a escultura, com a gravura, com o desenho, né? Mas eu tenho feito experiências, né? Por exemplo, com a animação. Então, foi muito rico, está sendo muito rico, né? Trabalhar com algumas turmas. Perceber que eles interagem de forma diferente quando você coloca para eles uma determinada linguagem que não lhe é estranha. Por exemplo, quando eu coloco animação, para eles está muito mais fácil de compreender a linguagem visual do que se eu fosse fazer a mesma coisa com a xilogravura, por exemplo, que já não é do repertório deles nato, assim, né? A animação está ali, ele tem um celular na mão, ele sabe que com alguns frames que ele tire a partir da utilização da máquina fotográfica, com algum aplicativo que ele consiga manipular, fazer um filtro, trabalhar cor, trabalhar foco, ângulo, enfim, aquilo para ele é mais natural do que eu chegar, por exemplo, com uma chapa de embuia e ele com uma goifa extrair um pedaço da madeira para depois entintar esse pedaço de madeira e tirar uma cópia. Embora que pelas duas eu poderia chegar num objetivo, né? Ele vai atingir por seja de um jeito ou de outro. Mas eu tenho percebido que quando você trabalha com linguagens que sejam familiares a esses estudantes, então jogos digitais, interativos, animação, parece-me que o assunto da arte fica mais fácil, mais tranquilo de você abordar esse estudante. Ele parece que ele se anima mais em interagir, em querer saber mais, né? Por exemplo, tem alguns jogos digitais agora que eles trabalham, por exemplo, com personagens que vão na França do século XVI, então ele tem a chance de entrar em grandes construções, visualizar obras de arte. Então os designers desses jogos fizeram pesquisas grandes, né, e construíram para os jogadores um ambiente que é fenomenal e que pode ser trabalhado pela arte, né? Então eu tenho trabalhado mais ou menos nessa tônica, professor, com os estudantes do fundamental e do médio, né?
Veja bem, por exemplo, a minha experiência com a arte. Eu estive na Tchecoslováquia e assisti o espetáculo da Lanterna Mágica, que é uma mistura entre uma pessoa teatro e cinema, né? Então, a pessoa que vai conjugando os seus gestos, as suas evoluções, sua dança, sua mímica, conforme é projetada um filme artístico. Então, a coisa maravilhosa que, aliás, na década de 70, veio, 70, 80, veio para cá uma parcela desses artistas da Lanterna Mágica apresentado no Guaíra. Veja bem, professor, aqui no Guaíra também, que foi criação de Bento Munhoz da Rocha, em 1953, né? O Teatro Guaíra. Aí havia sempre, em dezembro, a Semana Folclórica do Paraná. O folclore português, o folclore italiano, folclore ucraniano, folclore polonês, folclore russo. em que havia aquelas danças, danças do Cossack e companhia, porque a dança é a mais bela celebração do corpo humano. O que eu vejo hoje, professor, é uma confusão entre o erótico e o pornográfico. Isso é muito explorado na imprensa. Se você pega aqui, falando artista tal, mostra o mínimo possível, tal, mostra aquilo que não costuma mostrar. Uhum. Isso está ficando sem roupa, praticamente com fotos erótico nudes, não é bem isso. O erótico é mais artístico. Só pegar que ver como é que são desenhados artistas no Louvre, em Paris, em Perfeito. Roma, na Grécia, em Berlim. Todos esses museus, eu visitei na Espanha também, muito, até ver o Goya fazer azul dele e tudo mais, vários museus de Madrid. Então, portanto, hoje em dia, parece que as pessoas, embora no Louvre haja sempre fila para entrar, enorme fila, porque lá é o mundo inteiro que vai, né? São todos chineses que tiram fotografia, tira para frente, tira a foto e vai em frente, né? Não fica na frente da Mona Lisa, ele pega a foto lá em frente. Aposto que você vai na Capela Sistina, ou no Museu Vaticano, ou dentro da própria Igreja São Pedro de Roma, você vai ver os afrescos, as pinturas, a maravilha que tem, como aquela Capela de Santa Maria que tem aqui em Curitiba. Correto? Sim,
com certeza.
Muito bem pintada por um autor, artista, não sei o nome dele, mas pintou a capela aqui da Santa Maria, de Mendes e de Uberaba. Então, são pessoas, são artistas desconhecidos, mas que mostram. Eu tive bastante, digamos, de bastante contato com a arte sacra, né? Uhum. Então, você vai no Louvre, tem, de repente, uma exposição da arte egípcia. Vai lá, de repente, vai ver a arte romena, a arte da Síria, a arte grega, assim por diante. Vai desde a escultura até a pintura, a fotografia. A mesma coisa no Quai d'Orsay, que eu gosto muito de visitar. Museu d'Orsay.
Sim.
Que tem impressionismo. Então, aqui, quais são os museus de Curitiba que você indicaria para os alunos e professores aqui visitarem assim que acabar a pandemia e vier a vacina?
Coisa boa, né? A gente tem o Museu Paranaense. Eu acho ele um dos mais fantásticos, no sentido de que o Museu Paranaense ele conta a história do nosso estado, ele conta a história da cidade de Curitiba, desde a fundação, né, da vila, digamos assim, até os dias mais atuais. Então você consegue ver maquinários da época da Todeschini, de fazer bolachas, o macarrão, enfim, mas também ver a arte plumária, por exemplo, dos índios que aqui estavam, né, quando chegaram os primeiros tropeiros e tudo. Então você tem um universo historiográfico ali muito grande, com muitas peças, né, de arte, e que você consegue ter um panorama bacana numa visitação. Né? Além de vários quadros, pinturas, né, dos personagens, dos principais personagens que aqui estiveram. Um outro museu que eu acho que vale a pena, bem, esses museus que eu estou citando aqui, todos ficam próximos ao Largo da Ordem, né, próximos ao centro antigo, né, o centro histórico de Curitiba. Outro museu importante é o Museu Alfredo Anderson, né? O Alfredo Anderson, que foi considerado é considerado pela crítica o pai da pintura paranaense, né, norueguês, mas desembarcou em Paranaguá e por volta do comecinho do século veio para Curitiba, formou vários artistas consagrados, né? Teodoro de Bona, Frais Leben, Coppi, dentre muitos, e ali na rua Matheus Leme você encontra ainda aonde era a casa do Alfredo Anderson, ali ficou o museu, né? Totalmente restaurado, e que também traz ali um bom repertório, né, de obras de arte da arte paranaense. O Museu Oscar Niemeyer para arte contemporânea, não tem como deixar ele de fora, né?
O Palácio do Governo lá?
Isso, aquele perto do Palácio do Governo, exatamente. Primeiro pela construção gigantesca ali do olho, né, do Oscar Niemeyer, elaborado pelo Oscar Niemeyer, o desenho, sem contar que ainda tem algumas obras em termos de maquete, né, feitas pelo Oscar Niemeyer, que ficam em exposição sempre lá, né, no Museu Oscar Niemeyer. Mas é um museu onde traz uma arte, digamos assim, um pouco mais atual, digamos assim, da produção paranaense, né? Você vê, você tem um leque de obras ali que é interessante de você dar uma olhada. E o museu, o museu da Federal também, né, da Universidade Federal do Paraná, que também traz aí uma coleção bem interessante de obras do Estado, né? Então, com uma visitação no centro, tirando o Oscar Niemeyer, que fica um pouquinho mais afastado do centro, mas também não tão longe assim, né? Você consegue ter uma percepção bem boa, né? Então, nas escolas, quando eu estou dando aula ali, a gente procura dar uma olhada nesses museus para entender mais ou menos como funciona a produção local, né? Para ter mais enraizado esse senso de pertencimento, né, artístico.
André, esse, bem perto do Tiradentes, logo abaixo da Tiradentes, indo para a cidade, para a Federal, tem a antiga prefeitura, que virou museu, né?
Ah, o Passo da Liberdade também, bem lembrado, professor. O Passo da Liberdade é um outro lugar muito bacana, né? Por muito tempo o Museu Paranaense foi ali, né? Daí eles restauraram e transformaram transformaram no Passo, né? No Passo da Liberdade, que foi a prefeitura de Curitiba por muito tempo, né? Fica na Generoso Marques, né? Perto da Maria Lata d'Água ali, assim, perto da Tiradentes, né? Então ali a gente também tem
perto da casa ali.
Exatamente, da casa Edita. Tem um espaço bem rico, principalmente porque ele também cede espaço para apresentações de musicais, né? Tem várias vezes pianistas vão lá, coral, enfim, né? Então, não só pensando as artes visuais, né? A própria capela, né, que o professor citou, né, a Santa Maria, eu acho que é fantástica pelo espaço que ela reserva para o pessoal da música. Então, quer dizer, a arte, em Curitiba, a gente não falta espaço. Espaço tem, né? Agora tem que ter público também para formar público, né? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes papéis da arte na escola. Fornecer uma educação tal que o estudante valorize não só os espaços que ele tem, mas a sociedade como um todo, né? Valorizar as construções que existem, que estão em seu entorno. O próprio brasão, né, professor? Se o senhor for ver lá o brasão do estado do Paraná, né? O desenho foi concebido pelo Alfredo Anderson. Então, você entender a história do seu estado, visualizar a informação da sua cidade e conseguir enxergar como que isso foi elaborado, a arte está toda hora fazendo relações, né? Nunca esqueço quando eu fui no cemitério municipal ter aula de desenho. É muito rico, né? Você vê a história inteira e no mausoléu ali, né? Você vê as mudanças do tempo, enfim, construídas, né? E a arte sempre presente.
Ontem teve a defesa da professora Georgiana Vidal sobre a paisagem paranaense. Qual é o museu que tem mais artistas que desenham paisagem? O De Bono, o Tabler, o Anderson... aquele de Ponta Grossa, de Paranaguá, foi o Pinheiro, o Cáliz. Onde é que é o museu que tem mais isso?
Eu acho que os dois que vão reservar a maior parte dessa produção de paisagens acaba sendo mesmo o Museu Paranaense, né, que tem um acervo bem grande, né, do Stanislaw Trapp, Frederico Lang de Morretes,
De Bona,
Freisleben, o Arthur Nísio, né? São vários nomes aí que a gente poderia citar, mas o Museu Paranaense, o Museu Alfredo Anderson e o acervo do Museu Oscar Niemeyer, só que o problema é que o Oscar Niemeyer nem sempre põe as peças para o público ver, né? Então, às vezes, ele dá vazão para outras exposições e acaba o acervo paranaense ficando um pouco de lado. Mas no Museu Paranaense, no Museu Alfredo Anderson, é bater e valer. Você vai lá e você vai encontrar essa produção de paisagens, né? Georgiana Vidal, a mãe dela, foi uma exímia, né, artista de paisagem, né? E sem contar que a Georgiana também é uma baita de uma artista contemporânea, né?
Tá bom, muito então, legal. Então, para terminar, professor Arthur, professor André, desculpa, as suas últimas palavras sobre recomendações sobre professores de educação artística, suas recomendações finais.
Muito bem. Eu aprendi com o professor que a gente tem que entender o aluno, né? A gente tem que conhecer o aluno. É, isso, pelo menos, mudou a minha trajetória acadêmica e profissional. Eu acho que você conhecendo os seus estudantes, você dando voz para eles, não subestimando as suas capacidades, né? E dando muito valor à sua disciplina, eu tenho certeza que você vai encantar os seus estudantes, assim como eu fui encantado por esse grande mestre Alvino Moser em suas aulas.
Isso é bondade, senhor. Muito obrigado, senhor André. Feliz Natal, ano novo para você, para sua família. E também para todos os nossos ouvintes e ouvintes, elas e eles, que estão nos ouvindo. Feliz Natal, ano novo. E o ano que vem, certamente, voltaremos de novo com a educação artística, educação física, educação estética, moral e tudo mais, que vai ser, portanto, a educação musical. Por enquanto, vai ser o desenho. Vou pegar cada arte em si, cada uma das sete artes, ou mais modernas, para poder, digamos, discutir. Sobre a dança, e tudo que é. Depois você me indica os grandes dançarinos, pode falar de dança aqui em Curitiba, né? Porque eu não conheço todo mundo, você conhece o mundo artístico, que é diferente, né? Antigamente se contava no bife sujo, né? Hoje eu não sei onde é que se encontra mais. Havia um encontro dos artistas, né? Cada um com a roupa diferente, voltando já a originalidade do próprio modo de ser. Muito obrigado, André. Obrigado pelas suas considerações. E por mostrar um pouquinho da sua competência nessa questão de arte, educação estética em todos os campos.
Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que nos viram.